Indaiatuba é a 112ª, né? Número 112 do ranking de cidades que tem mais raios no estado de São Paulo. E no Brasil é a número 1034. Nesses tempos de verão, as tempestades são comuns no final da tarde. Geralmente tem muitas pessoas que têm medo de tempestades e querem saber, claro, como se proteger nessa época e também saber um pouco mais de curiosidades sobre esses fenômenos, né, da natureza. Por isso a gente conversa por telefone agora com o pesquisador do CEPAGRE da Unicamp, Jurandir Zulo Júnior. Bom dia, professor. Obrigado por atender a nossa equipe. As pessoas têm mesmo que ter este medo de raios?
Bom dia. As pessoas precisam tomar cuidado com o fenômeno, né? Porque é normal em toda a região centro-sul do Brasil, principalmente dos meses de outubro a março, né? Especialmente como foi dito aí na matéria, no final da tarde e início da noite, que são chamadas chuvas de verão, que já começam a ocorrer na primavera e vão até o começo do outono. As pessoas precisam tomar cuidado, sim, porque nós estamos num país que tem uma alta frequência de ocorrência de raios, e é importante que as pessoas tomem cuidado, né? Que conheçam as recomendações e que tomem cuidado, sim.
Quais são as principais recomendações quando a pessoa ver o céu escuro, aquele famoso clima de tempestade? Quais são as principais recomendações, professor?
É sempre procurar um abrigo seguro. E isso nos primeiros sinais dos trovões, dos relâmpagos e depois daquele período principal das chuvas, que dura em torno de 20 minutos. O abrigo seguro no, nas áreas urbanas é sempre uma construção, uma alvenaria, né, um edifício. O próprio veículo metálico, né, os carros, eles são locais seguros, né, pela carcaça metálica, né, ele é conhecido, é uma gaiola de Faraday, né, não é pelo fato dos pneus serem de borracha, mas pela carcaça metálica. Então, é sempre procurar um abrigo seguro e esperar passar esse período principal das chuvas e até um tempo depois. É importante também que as construções, né, as casas, elas tenham lá o sistema de proteção para raio e que esse sistema seja constantemente também mantido, né, verificado, analisado, porque é um equipamento de segurança, então ele precisa de uma manutenção constante, de uma, duas vezes por ano, uma análise, né, tem empresas especializadas nesse tipo de trabalho, para que quando for necessário, né, a atuação dele, que ele esteja lá em perfeitas condições.
Professor Jurandir, bom dia.
Bom dia.
Aqui quem fala é a Diana, tudo bem?
Tudo bem.
Professor, tem uma ouvinte nossa que falou a respeito de acidentes em tempestade, de, por exemplo, estar falando ao telefone quando cai um raio. Isso é muito comum?
No telefone com fio é possível porque existe uma ligação com o exterior, né, com o exterior da construção onde a pessoa está. O telefone sem fio, não, né, mas o telefone com fio e tudo que tiver ligação com o exterior da casa, do apartamento, do local onde a pessoa está, né, estando abrigada, tem possibilidade. Então, tubulação metálica, né, a ligação elétrica. Então, é sempre importante retirar os equipamentos das tomadas, não só desligá-los, né, mas retirá-los das tomadas, porque são ligações, com o exterior. A chance da pessoa ser atingida desse modo é menor do que se ela estiver ao ar livre. Mas existe, nós conhecemos casos de pessoas que foram atingidas falando ao telefone, né, porque a descarga atingiu a rede telefônica e chegou até a pessoa. Então, isso acontece tanto com o telefone, com fio, como com a tubulação de água, tubulação metálica, né, quando é uma casa, principalmente, que tem uma ligação direta com o exterior, e a ligação elétrica, principalmente elétrica.
Então, em tempestade, é melhor ficar afastado do telefone com fio, né? Professor,
Sim.
uma outra pergunta em relação aos pets, né? Muitas pessoas têm cachorro, têm gato, em Indatuba não é diferente. Eu queria perguntar para o senhor se há alguma recomendação especial com eles, os bichinhos.
Não, nós, não, não, assim é como as pessoas, né? Sempre procurar um abrigo. Nós temos, assim, com relação a animais, casos de ao ar livre, né? O gado, principalmente, muitas vezes eles são atingidos porque eles ficam perto das cercas, né, metálicas, então às vezes acontece, né? Com animais menores eu não conheço, mas normalmente eles também ficam abrigados, né? São animais pequenos, né? que as pessoas têm que evitar é que elas sejam o ponto mais alto de uma região. Quando ela está numa área urbana, no centro da cidade, né, e começa a chover, normalmente as pessoas procuram um abrigo e os edifícios acabam protegendo. Agora, no campo, na piscina, nos sítios, né, que é normal as pessoas procurarem locais agora, nas férias, né, elas devem evitar sempre que estejam os pontos mais altos, porque a descarga sempre vai procurar, o raio, ele sempre vai procurar o menor caminho para descarregar, então acaba atingindo os pontos mais altos, normalmente são árvores, são aqueles abrigos de animais que normalmente tem nas pastagens, então esses locais não são seguros, né? Porque mesmo que a pessoa não seja atingida, ela pode ser atingida de forma indireta, então é por isso que ela tem que procurar sempre um abrigo, né? Tem que perceber alguma formação, algum já som de um trovão, mesmo que seja distante, né, sempre já procurar um abrigo seguro, uma casa, uma construção não rústica, né, porque acaba não protegendo, mas algum local mais seguro.
Nós estamos conversando com o professor Jurandir Zulo Júnior, que é pesquisador do Centro de Pesquisas Meteorológicas, o CEPAGRE, da Unicamp. Professor, esse ano tem um alerta de aumento de raios, né?
Pelo INPE, né? O INPE tem um grupo muito especializado em eletricidade atmosférica, eles divulgaram uma previsão de um aumento da possibilidade de ocorrência devido ao fenômeno El Niño, que está ativo, né? Ele não está muito forte, né? Está numa intensidade baixa, moderada, mas é uma perspectiva aí de aumento das descargas. É bom que as pessoas tomem cuidado.
E a gente falava sobre para-raios, né? Eles também precisam de manutenção, né, professor?
Ah, sim, ele é um equipamento de segurança, então ele necessita de uma manutenção de uma, duas vezes por ano, né, para que ele realmente seja útil, senão ele acaba sendo prejudicial, né? Nós temos empresas especializadas, né, que fazem esse serviço. É melhor sempre a prevenção, né, porque como ele fica normalmente como ponto mais alto de uma construção, a chance que ele seja atingido, e é para isso que ele é feito, né, muito grande. Então é importante que seja feita a manutenção.
Tá certo. E agora, antes de encerrar, algumas curiosidades, professor. Quando é uma área urbana, uma região metropolitana, a incidência de raios é maior, é isso?
Então, isso aí está sendo estudado, e a justificativa é do aumento das temperaturas nas zonas urbanas, que são as ilhas de calor, e também o aumento da poluição. Então, normalmente, as cidades que têm um registro maior de ocorrência de raios são as regiões urbanas, as regiões com uma densidade populacional maior, e a justificativa até o momento, né, encontrada nos trabalhos científicos, é por esses dois motivos: temperaturas mais altas e aumento da poluição.
E sobre os raios especificamente, nem todos eles atingem a Terra, né? Nem todos eles vão até o solo. Há raios de uma nuvem para outra, é isso?
Sim, nós temos uma parte só chega até ao solo. Nós temos descargas dentro das nuvens, de nuvem para nuvem, também da nuvem para o espaço. A descarga elétrica é aquele excesso de energia que não é mais utilizado para o desenvolvimento das nuvens, que são essas nuvens cúmulos nimbus, que são típicas, né, na nossa região aqui, em todo o centro-sul do Brasil. Elas começam parecendo flocos de algodão, né, aquele desenho, né, que as crianças normalmente fazem, e com o calor, com a umidade que nós temos durante o dia, elas vão desenvolvendo e formam como uma grande torre, né, que chega até 10, 11 quilômetros, até mais de altitude, e forma até o que se chama de bigorna, né, no topo dela. Essas nuvens aqui que nós temos associada a elas, a ocorrência do granizo, ventos mais fortes, volumes maiores de chuva, e também as descargas elétricas, né? Então é normal nós vermos, assim, observarmos, né, aqueles brilhos, né, que acabam sendo a descarga dentro da nuvem, ou de uma nuvem para outra, ou da nuvem para o espaço, e também para a superfície que acaba nos atingindo.
Muito bem, e dá para dizer que um raio cai duas vezes no mesmo lugar, professor?
Até mais vezes, né? A base do estudo é exatamente essa: os locais, os grupos que estudam o fenômeno, né, como nós temos em vários locais no mundo, eles sempre procuram os locais mais altos, né? Então, o Empire State, né, ou locais mais altos, que tem uma chance maior, para que eles possam estudar. Então, medir, né, qual a temperatura no canal, né, onde tem o raio, qual a intensidade da descarga, a corrente. Então, a base do estudo é exatamente a ocorrência do raio mais uma vez no mesmo local. Então, são os pontos mais altos, né? O Cristo Redentor tem mais de uma ocorrência por ano. Então, ele acontece, sim, e é a base do estudo. Os pesquisadores procuram esses locais e favorecem que a descarga caia, no, né, atinja os locais que eles desejam, os equipamentos, para que eles possam estudar. E nós temos aí previsões e um conhecimento melhor de um fenômeno que é tão importante para o nosso país.
Muito bem, agora às 7h46 nós conversamos com o professor pesquisador Jurandir Zulo Júnior, que é do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE, da Unicamp em Campinas. Professor, obrigado por nos atender, falar sobre o assunto, que as pessoas têm muita curiosidade e muitas pessoas têm medo de tempestades, por isso a gente trouxe o senhor para falar conosco. Obrigado por nos atender e tenha um bom dia.
Ok, muito obrigado e bom dia.